Eu queria já aproveitar antecipadamente, enquanto chegam os nossos convidados, o Carlos André Nunes, o professor Evanildo Bechara, o professor Pasquale Cipro Neto e a professora Estela Maires Bortoni. Dizer que esta audiência pública, como aconteceu ontem, que foi a primeira, tem a cobertura da TV Senado, ao vivo, da Agência Senado, do Jornal do Senado e da Rádio Senado, e contará com os serviços dos seguintes canais de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800-61-2211 e-cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-cidadania, tudo junto, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet, e a população poderá, interessada que estiver, acessar ainda o Facebook e Twitter do Senado Federal para participar ativamente desta audiência. Então, repetindo aqui os canais de comunicação, telefone direto gratuitamente 0800-61-2211 e/cidadania, tudo junto. Eu quero agradecer já então a presença do professor de língua portuguesa, Carlos André Nunes, do professor que nos dá honra novamente estar aqui, professor e membro da Academia Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, e do professor, da professora Estela Maris também, Bortoni, que ontem estava aqui conosco, e do professor Pasquale Cipro Neto, que é professor e consultor de língua portuguesa, que já está chegando também, já estava aqui e já está chegando, está dando entrevista aos nossos veículos de comunicação. Como nós fizemos ontem na nossa apresentação, os expositores terão 20 minutos para apresentar as suas exposições, prosseguindo no debate muito produtivo que tivemos ontem. E então eu queria começar dando a palavra à professora Estela Maris Bortoni de Figueiredo Ricardo, professora e membro da Associação Brasileira de Linguística. Era uma deferência, professora, porque ontem, como hoje, havia apenas uma mulher. Então, a preferência é para a senhora.
Ah, é?
É.
Ladies first.
Ladies first.
Bom dia a todos. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, vice-presidente desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e presidente desta sessão. Prezados senhores professores e especialistas, com quem eu tenho a honra de dividir essa mesa, prezados senhores professores e prezadas senhoras e senhores presentes. Eu trouxe meu texto escrito, mesmo assim corro o risco de ultrapassar os 20 minutos, mas podem me avisar se eu o fizer. Eu vou me estender um pouco em alguns aspectos que não estão escritos, mas o texto está disponível. Com grande satisfação, compareço a esta audiência pública destinada a debater o acordo ortográfico da língua portuguesa e agradeço o convite que me trouxe até aqui. Agradeço também a Abralim, Associação Brasileira de Linguística. É uma associação que congrega mais de 3 mil especialistas em linguísticas no Brasil e que, que já tem 45 anos de sua fundação. Foi fundada por eminentes linguistas, como o professor Matoso Câmara, como o professor Arion Rodrigues. Então, eu presto aqui minha homenagem à Abralim, agradecendo a ela a confiança de ter me delegado esta função de representá-la neste encontro, nesta reunião tão relevante. Diante de um grupo tão qualificado de debatedores, selecionei alguns tópicos que julguei possam dar modesta colaboração à temática. São 10 tópicos, mas eu vou passar por eles rapidamente. O primeiro tópico que eu selecionei diz respeito à relação entre ortografia, alfabetização e escrita. Em uma análise baseada no senso comum, principalmente de pessoas leigas, e o adjetivo leigo aqui não é depreciativo, pois em um mundo tecnológico tão complexo, ninguém é especialista em todos os assuntos. Nós, por exemplo, somos leigos em uma matéria universalmente difundida como a medicina, ou em um campo de saber mais específico como a física quântica, por exemplo. Mas não somos leigos em linguística da língua portuguesa. A linguística vem ser o estudo científico dessa língua, que é a língua oficial do Brasil e de outros 7 países espalhados por vários continentes. Pois bem, numa análise leiga, costuma-se entender que a aquisição da escrita e, consequentemente, a superação do analfabetismo decorre basicamente da aprendizagem da ortografia. A análise linguística da questão, ao contrário desta crença, vem demonstrar que as habilidades necessárias à elaboração de um texto bem escrito ultrapassam muito o simples domínio da ortografia. Sem tempo ou intenção de nos aprofundarmos no assunto, podemos pensar em todos os elementos de um texto que o tornam um todo unificado e não uma simples sequência de frases. Entre esses elementos, ressaltem-se os mecanismos referenciais, pronominais, de coesão, os de concordância ou os nexos sequenciais, por exemplo. Além desses que vão manter o texto como uma manifestação coesa de linguagem, há as exigências semânticas na seleção do vocabulário, de modo a preservar a coerência do que se escreve. Há ainda a ordenação da sucessão sintagmática dos períodos. É muito importante termos em vista que há diferenças nos mecanismos de coesão e de coerência entre textos orais e textos escritos, principalmente quando os textos orais se constroem na interação em presença dos interlocutores e os textos orais que se constroem em absência desses. Por tudo isso, escrever um texto é difícil, mesmo para quem tem o domínio da modalidade oral da língua em que esse é escrito. Não é, pois, de se espantar que grande parte de nossos alunos que concluem o ensino fundamental não tenham ainda competência para elaborar um texto escrito. E a ortografia? Onde fica? A ortografia é apenas uma exigência ulterior, mas nem por isso sem importância, ou pouco valorizada, já que erros de ortografia são muito criticados em nossa sociedade. Quem frequenta a internet vê com muita frequência a placas e avisos que são escritos, foram grafados com erros de ortografia, e isso passa pelas pessoas que criticam, que se assustam mediante os tais erros de ortografia. Então, a ortografia não é, embora há uma ou duas décadas, alguns linguistas quiseram fazer crer, a ortografia não é de menor importância. A ortografia é importante. E ela é de importância tanto acadêmica quanto social. Eu continuo usando a palavra leigos para me referir a quem não é da área. Para os que não são da área, A ortografia, erro de ortografia é o famoso erro de português, que é muito criticado. E um cidadão, um brasileiro, que cometa esses erros de ortografia, sofre grande estigma social. Portanto, a ortografia não é de só menos importância. O que eu quero dizer, em suma, nesse meu primeiro tópico, é que o domínio da ortografia por si só não torna uma pessoa alfabetizada. O conhecimento da língua escrita situa-se muito acima e muito além do uso correto da ortografia. Acho esse pressuposto muito importante, porque o que afinal nos traz aqui é o desejo compartilhado por todos de que o trabalho na ortografia, a partir do acordo, possa ajudar a melhorar os índices educacionais. Tomando, então, esse meu primeiro tópico como um pressuposto, passo ao segundo. E, novamente, me valho do senso comum. Seria o seguinte, uma crença. É aconselhável que as ortografias tenham caráter fonético, ou pelo menos sejam razoavelmente fonêmicas, para facilitar a alfabetização. Ou seja, tanto quanto possível, devemos escrever como falamos. Nós também, os linguistas também, e quando eu falo linguistas, professor, com muita alegria, estamos incluindo os gramáticos, os filólogos, os dialetólogos, como uma categoria ampla, os professores. O conhecimento, os linguistas não acatam essa, não, eles não aderem a essa crença de que quanto mais próximo da língua oral, da pronúncia vigente, melhor, mais fácil seria alfabetizar o indivíduo. O conhecimento das chamadas línguas de cultura contemporâneas demonstra que essa asserção é uma falácia. Em línguas como o inglês, o francês, o alemão, por exemplo, há uma enorme distância entre a sua ortografia e as pronúncias atuais. Isso ocorre porque a pronúncia dessas línguas foi se alterando ao longo dos séculos, como de resto sempre acontece com as línguas naturais. Estão sempre permanentemente em variação e mudança. Mas as comunidades que as usam optaram por preservar a ortografia em seu formato inicial e não são afeitas a reformas ortográficas. Eu me lembro de uma das minhas temporadas de estudo na Universidade do Texas. Frequentei um curso em que se discutia, Texas em Austin, frequentei um curso em que se discutia muito a conveniência de se fazer uma reforma ortográfica em língua inglesa. E eles chegaram à conclusão que o ônus seria muito superior ao bônus, mesmo porque é uma língua usada no mundo todo e com um acervo publicado muito grande. Então, não fazem. Na França também não fazem. Se a ortografia de uma língua tivesse de ser fiel à fonética ou à sua fonêmica, para facilitar a alfabetização, nenhuma criança se alfabetizaria nos países de língua inglesa ou de língua francesa. O que acontece, na verdade, é o contrário disso, como já ressaltou ontem o professor Bechara. O que acontece é o contrário disso. A maioria dos países anglófonos ou francófonos apresentam baixíssimos índices de analfabetismo. E nos rankings, como do PISA, da OCDE, estão muitas posições acima de nós, brasileiros, o que é uma pena. Ficamos sempre em último, né, professor, ou penúltimo, o que é uma pena. Mas é por isso que nós estamos aqui, não é? Continuando. Minha terceira premissa, traduzida do latim, é: palavras voam, a escrita permanece. Ou seja, a escrita é menos susceptível a mudanças e às circunstâncias que têm influência sobre a produção oral da língua. Porque Como a escrita, é gravada para a posteridade, vide, por exemplo, os hieróglifos ou hieroglifos, a nossa ortoepe ainda não se decidiu pela pronúncia dessa palavra, mas vejamos os hieroglifos egípcios do Egito Antigo, ou os manuscritos do Mar Morto. A escrita é para permanecer. O que se escreve numa escrita rupestre, em uma caverna da antiguidade, ou se escreve num túmulo, ou se escreve em um monumento, ou se escreve numa folha de num pergaminho, num papiro, numa folha de papel, ou na tela de um computador ou de um celular, esses são menos duradouros, porque com mais facilidade podem ser apagados. Mas, de qualquer forma, eles ficam na nuvem. Eles ficam na nuvem. Não pense que aquilo que a gente escreve vai sumir, porque não vai, né, professor? Porque ela existe como um registro para permanecer. A lógica da escrita é uma lógica diferente daquela que preside a oralidade. Assim, as grafias das línguas nacionais atuais, e eu me refiro principalmente às línguas das nações ocidentais, já que pouco conheço da escrita das línguas orientais. Assim, a grafia das línguas nacionais, surgidas na Idade Moderna, são relativamente novas, né? Surgidas depois da escuridão da Idade Média, surgidas na Idade Moderna, no período de formação das nações contemporâneas, seguem critérios definidos a priori, como parte de processos institucionalizados de padronização da língua, e não registram, via de regra, a variantes regionais ou índices de emoção, ênfase, exceto pelos sinais de pontuação. Chegamos assim à nossa quarta e quase última premissa. O português, que é hoje a língua oficial de 8 países, surgiu como tal, distinto do espanhol ou de outras línguas latinas vizinhas, como o galego, como o espanhol, como o francês, e as demais línguas da Península Ibérica, surgiu por volta do ano 1000, século XI, portanto, 500 anos antes que as caravelas de Cabral, supostamente por acaso, viessem dar a bela costa do Cacau da Bahia de Todos os Santos. Quando Portugal chegou à terra dos índios Pataxós, na Coroa Vermelha, esse país, essa nação, Portugal, já tinha uma ortografia incipientemente institucionalizada, pois há registros de português escrito, o primeiro, mais antigo, de 1175, século XII, por exemplo, notícia de fiadores. Eu estou citando aqui Rodolfo Hilari e Renato Basso, 2006. Nessa fase do português arcaico, e mesmo muitos séculos depois, a escrita estava longe de ser codificada. Em um mesmo texto, a mesma palavra podia aparecer sob diversas formas. E, de fato, esse é o trabalho dos filólogos quando vão nesse trabalho de caçadores das palavras escritas sob as mais diferentes formas.